Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante. Hoje é quinta-feira e eu estou fazendo aqui, dia 14 de março, e o programa de hoje é dedicado ao AC Matias, ao Carlos Eduardo, ao Di Stefani e ao Wills, que escreveram nos comentários. Escreva você também. Pois bem, a Bolsa fechou em leve baixa 0,25 aos 127.690 pontos, bom volume de 25 bi, na média dos 25 bi de quinta. Por que a Bolsa performou assim? A Bolsa tentou subir e negativou depois das 10h30, com as bolsas americanas que estavam em alta caindo em função da publicação do índice de preço ao produtor, que é o quanto os produtores de produtos estão cobrando, estão reajustando seu preço. E deu um número muito alto, 0,60 de janeiro para fevereiro. É muita coisa. 0,60 é coisa de mercado emergente, que nem o Brasil, porque 0,60 anualizado dá 7,20. Isso assustou. O esperado era 0,30 e colocou mais um motivo para na semana que vem, na reunião do Fed, obviamente não ia reduzir os juros, começar a reduzir, mas ele vai falar, está vendo? Emprego forte, inflação de 0,40 do consumidor em fevereiro, 0,60 do produtor, por que, que eu vou aumentar os juros? Não vou. E aí as taxas de longo prazo do mercado americano subiram e derrubaram as ações. Portanto, pessoal, não adianta, a Bolsa não vai subir, não vai subir. O que derrubou as bolsas no mundo foi a inflação, porque tiveram que começar a subir os juros. Vocês lembram? Era 0,25 o juro nos Estados Unidos, foi para 5,25 a 5,5. Aqui estava lá embaixo, nos, acho que era 2,75, começaram a subir, foi a 13,75, um absurdo. Tudo isso culpa, começou lá atrás, com Putin invadindo a Ucrânia, começando a guerra, fazendo o petróleo de 80 dólares para 120 e os grãos subirem 60%, e aí descarrilou, desorganizou todos os preços relativos da economia mundial e do Brasil, subiu o preço de produtos e continua. Eu lembro a vocês que o pico do mercado brasileiro de ações é 7 de junho de 2021. 2021, este foi o pico, eu vou até checar aqui, e aí a gente começou a cair, caiu até o Lula entrar, olha o pico aqui, 4 de junho de 2021, 130.125 pontos, mas a gente ultrapassou aqui 134.185 pontos, dia 28 de dezembro. Foi euforia, que o pessoal olhou errado que a inflação estava caindo e que o Fed ia reduzir os juros em março. Então, toda a briga do mercado é em relação à inflação, que vai fazer os juros cair e vai voltar tudo ao normal. Você aí deve reclamar que alimentos está muito caro, então serviços tão caro, que o que você ganhava, você conseguia ter uma vida X em 2021, não consegue mais agora em 2024, é todo mundo, inclusive os Estados Unidos. Então, o que eu venho falando, a Bolsa não está num patamar atraente para comprarem, não está. Os resultados, alguns vêm ok, outros mais ou menos, e mesmo os que vêm ok, tem pontos de interrogação, e não tem motivo para comprar Bolsa Brasileira. Não tem. Não, é poucas empresas que você fala, meu Deus, está muito barato. Entendeu? Então, não comprem, segurem o ímpeto da compra. Ainda tem coisa ruim para acontecer, entendeu? E a gente teve, o Brasil teve uma coisa horrível e desnecessária, todinha causada pelo presidente da República, o Luiz Inácio da Silva. A gente não tinha problema na Petrobras de reduzir dividendos, ele foi lá e causou. A gente não tinha interferência da Vale, a gente já tinha uma preocupação grande que era o preço do minério, ele foi lá e causou. A gente não tinha problema com Israel, nem problema com a comunidade judaica, que é muito importante para os investimentos. Os bancos americanos, maioria de judeus, investidores, maioria de judeus. É muito importante, sem dizer que foi uma injustiça enorme a comparação que ele fez. E mostrou, assim, uma falta de atenção e compaixão com a comunidade judaica enorme. Então, três coisas horríveis para o Brasil. A gente não pode esquecer, o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, é para onde é de dinheiro dos investidores. Rússia já parou com a guerra, China começou a parar porque a China apoiou e apoia a Rússia e ainda agora está fazendo acordo de segurança com a Hungria, que é de um ditador amigo do Putin. Tinha sobrado Brasil e Índia para investir. Vai lá o presidente da República e fica do lado do Hamas e contra Israel. Que os Estados Unidos começou a olhar, será que eu vou mandar o dinheiro para o Brasil? O Brasil precisa de dinheiro do exterior, grande parte do dinheiro está nos Estados Unidos, precisa de dinheiro do exterior para crescer. Não, bolsa não é para a gente ganhar dinheiro, as empresas precisam de dinheiro, a economia precisa de dinheiro, as multinacionais precisam pôr dinheiro. As multinacionais americanas estão diminuindo um negócio na China e estão montando um monte de empresa no México, o tal do nearshore. Então, essas três coisas o Lula fez e estragou bastante o nosso mercado. Uma hora isso ia acontecer. Não aconteceu no primeiro ano, mas uma hora ia acontecer. Continuando, entre as 15 mais negociadas, 6 subiram. Bradesco para 14,33, 0,60. Embraer subiu 10% para 29,37. Eu quase botei na carteira 40 a mais. Estava querendo colocar e foi uma recomendação, um upgrade do JP Morgan. Ambev, 0,40, quase nada. Ambev, me perguntaram hoje se era para comprar. Resultado de Ambev veio bom, com receita boa, com custo bom. Porém, no conference call, a diretoria reviu para cima o guidance de CPV, custo por litro. Vocês sabem que o mercado de cerveja é um mercado de briga por duas coisas. Market share, que cada 1% é bilhão, e margem, que é você ter um lucro maior por cada hectolitro vendido. Eles fizeram uma previsão pior, portanto, os analistas foram lá nos modelos e reviram. O que aconteceu? A ação caiu de 13,85 para 12,80 no espaço aí de 10 dias. Será que é hora de voltar e comprar? Eu acho que ainda não é. E ainda a Ambev tem lá a marquinha 3G. Eletrobras foi para R$ 40,40, que a Toriel subiu meio, e Suzano 3,012. Eu fiz o mata-mata, vocês viram que a minha preferida, não é a minha preferida, é o que os números dão no mata-mata. Sempre que eu começo o mata-mata, eu não começo com uma predisposição. Eu vou lá vendo o resultado, olhando os números com cuidado, olhando, fazendo projeções, vendo os resultados, os múltiplos da empresa, e chego por fim, no preço justo e no upside. Depois que eu vou lá e comparo com a média do mercado, e eu não quero saber se está dando igual, muito acima ou muito abaixo, mas é aquela a minha, e deu pela segunda vez, não, pela terceira vez, deu Suzano para ficar comprado, ou comprar, para quem não tem, Klabin vender, porque não vai pagar dividendos, aumentou investimento, e esqueçam dividendos em empresa como Klabin e Suzano. Eles vão pagar 3%, 4%, no máximo 5% de dividendos. Isso é pouco para uma BB Seguridade que paga 10%, 12% para uma Caixa Seguridade ou para uma elétrica. Então, vejam, quem não viu ainda, eu acho que a maioria já viu o mata-mata, a Suzano é uma baita empresa, e ainda, se o dólar subir, você vai ganhar dinheiro, porque sempre que o dólar sobe, ela sobe também. 9 ações caindo entre as 15 mais negociadas, Vale caiu 1,30, 60,45, o motivo é fácil, caiu o preço do minério mais um dia, é o que eu falei, caiu o preço do minério, um abraço. Petro 4,040, Itaú caiu uma querelinha, Prio caiu 0,60, e foi isso que aconteceu nas quedas. O petróleo hoje surpreendeu todo mundo, subiu, tinha subido 2,5, estava em 82 dólares segunda, foi para 83,90 terça, hoje foi para 85,30, que é muito. Mas por que que aconteceu isso? Porque de uma forma surpreendente, a Agência Internacional de Energia, que é uma agência que calcula um monte de coisa relativa a petróleo, dá para acessar nos sites, ela recalculou a oferta de petróleo em 2024 para menos e a demanda para mais. Então, isso significa um mercado mais tight, que eles chamam, mais apertado. E aí o preço subiu. Eu acho que não sustenta em 85,30, a não ser que tenha mais algum problema, né? O preço do petróleo é 82,83. Minério de ferro caiu 2,6% para 111 dólares e está difícil. Está difícil e a gente tem notícias negativas. Só que nesse preço é muito... Não dá para sair nesse preço. O que vocês podem fazer com o Ricardo no SGR, na sala de ganhos rápidos, você pode vender uma call no dinheiro, comprar um pouco fora do dinheiro uma put e vai tocando. E tem os dividendos que você vai receber de 2,74 dia 19 de março. Bolsa americana, então, eu já falei, que subiu juros por causa da inflação horrível. Aqui o dólar só subiu um centavo, de 4,98 para 4,99. Tem gente que pergunta para mim, Flávio, 4,99 de dólar não é muito pouco? Não tem muito risco para a gente? Não devia estar 5,05, 5,10? Eu falo tem, mas tem uma coisa que segura o nosso dólar em 5, 5,01, que é muito forte. A balança comercial exportação menos importação está muito superavitária. Se não me engano, em fevereiro foi 11 bilhões de reais. Você imagina, se você tiver na média entre compra de dólar e venda de dólar diário, 500 milhões, 400 milhões de dólares a mais vendendo, né, o exportador, recebendo dinheiro, vendendo para transformar em reais, a tesouraria, que é o principal comprador, via bancos, vai falar, opa, está R$4,99, mas eu só pago R$4,97, R$4,98 para ganhar um trocozinho, ok? É esse o motivo. Se a gente não fosse uma potência exportadora, porque o Brasil é uma potência exportadora, óbvio que Estados Unidos, China estão num nível acima, óbvio que Alemanha e Japão também estão num nível acima, mas se você pegar países do nível do Brasil, o Brasil dá um show. A Argentina está quebrando porque não tem reserva cambial, Por quê? Porque não exporta, não tem muito produto para exportar e tem que importar. Pois bem, na segunda-feira, os investidores estrangeiros já tinham tirado um bi e na terça-feira, não contentes, tiraram mais 191 milhões. E no mês já tiraram quase 6 bi no ano 23. Significa que eles não querem saber de Brasil. Está aí o número. E são eles que vendem Petro, Vale, Bradesco quando deu problema. Então fica difícil, eu já falei. Historicamente, em 75% dos meses que o saldo entre comprador e entre compra e vendas de ações passa de um bi positivo, a bolsa sobe. Então não tem, é muito difícil ter um mês que o estrangeiro está tirando dinheiro. Você vê, o estrangeiro tirou esse mês 5,8 bilhões. Vamos ver quanto é que está o Ibovespa esse mês. Está caindo 1%. As simple as that. Não dá. Continuando, maiores altas do dia, em breve já falei, São Martinho, essa gangorra, um dia sobe, outro dia cai e não sai do lugar. Carrefour subiu de novo, Carrefour vem subindo por conta do quê? Daquele monte de terreno que eles têm, onde eles construíram os hipermercados, e eles vão lançar prédios. Então, eles vão ter um ganho que não estava precificado. Marfrig subiu 3, Vibra subiu 2,30, 25, 23, eu falei, tem que manter. Para quem me perguntou, estava 24,30, eu acho, eu falei, vamos ficar até pelo menos 27, que o pessoal vai entre 27 e 29. CEMIG caiu 4, já tem pergunta do Dalmo, por que CEMIG caiu 4? Porque o seu Romeu Zema virou a casa, virou o discurso de novo e falou que volta a topar entregar a CEMIG para o governo federal em troca de redução na dívida pública do Estado. Isso daí é uma baita de uma injustiça. A CEMIG não é 100% do Estado de Minas Gerais. Essa entrega não tira nem 5 bilhões da dívida dela. A dívida do Estado é 160 bilhões. Então, o Estado que arrume coisas que é realmente do Estado e não de um monte de investidor para dar para o governo federal. Ok? Então, eu acho uma baita injustiça e o seu Zema resolveu mudar o discurso e sinto muito, a ação perdeu e continua muito barato. CSN caiu 3, Hipermarcas caiu 3,70. Também me perguntaram se era para comprar. Um abraço, Jorge, meu amigo, cliente do 1+10. E o que, que acontece? Os resultados não foram tão bons. E ontem saiu, dia 12, né? Anteontem saiu o reajuste anual dos remédios. E vai ser 4,5% em linha com a inflação, mas é o menor índice em 10 anos. Isso deu uma desanimada nos investidores. E eles venderam. Não acho que é para voltar a comprar tão cedo. Gerdau caiu 3, tinha subido ontem. Dexco caiu 2,70, 8,21. Pois bem, agora é uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Salavip. Depois eu respondo a perguntas e trago o meu amigo aqui do meu lado. Vocês estão vendo atrás do meu dedo, o Felipe, o Fislip. Vem falar difícil, tá bom? Vamos lá. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, primeiro as perguntas sobre ações. O Anderson Pereira pergunta: Flávio, as empresas geradoras de energia são donas das usinas ou usam elas através de concessão? Então, quando você vai construir uma usina, você ganha uma concessão e você constrói, usa a usina, lucra com a usina. Essa concessão é em média de 30 anos e depois você renova a concessão, paga mais um pouco para o governo na renovação e continua usando. Então, isso é feito em todos os ramos da geração de energia no Brasil, seja na eólica, seja na solar, seja na transmissão, seja na distribuição. Você sempre paga pela concessão. O Naso Porte pergunta: vale a pena não trocar Taesa por CEMIG? Não troque por CEMIG, Taesa, troque por Alupar, o case é bem diferente. O Felipe já está vindo. O José Edir Martins, meu amigo de Cuiabá, um grande abraço. Podíamos falar um pouco da queda? Pode trazer o Felipe sobre a queda acentuada de CEMIG, essa virada de mesa de novo do Romeu Zema é uma pena. O Heisenberg entra aí. Tudo bem, Filipão?
Vai tocando aí, Flavião.
Estou tocando. O Fislip chegou. Heisenberg Goodman, do Breaking Bad, pergunta: comandante, poderia comentar sobre CPFL? CPFL é uma baita empresa, super bem administrada, que os chineses compraram, e paga R$3 de dividendos ao ano, e ela fica entre R$32 e R$38. Pode comprar. E agora vamos para o nosso amigo que chegou. Carlos Afonso pergunta: poderia falar sobre MAL 11 e HGBS 11?
Vamos lá, MAL 11 e HGBS 11. Me perguntaram sobre esses dois ontem no Instagram. Qual deles eu preferia? Eu prefiro HGBS, tá? Acho que é um portfólio, primeiro, mais diversificado, numa região que você tem um PIB per capita mais forte, num aparelho que por vezes é mais dominante ou bem consolidado nas regiões, uma maior amplitude aí, diversificação entre administradores, já tem uma boa receita não recorrente para ser distribuída, e tem um portfólio que consegue crescer mais os seus rendimentos ao longo do tempo. Quando a gente olha mal o 11, tá? A gente vê que o próprio Madureira, que eles venderam uma fatia, já começou a apresentar uma redução no fôlego de vendas aí, tá? E resultado do ativo, que foi o grande flagship do portfólio do MOL ao longo do tempo. Compraram aí alguns ativos na última emissão, praticamente eu não gostei muito dos ativos que foram adquiridos. Acho que é um fundo ok, tá? Não acho que é um fundo ruim, só que eu acho que tem outros fundos de shopping que são mais interessantes nesse momento do que o próprio MOL 11, e eu acho que entre os dois, HGBS ou MOL 11, eu prefiro HGBS, tá? HGBS, eu acredito que vai pagar recorrente em torno de 1,50 por cota, e ele paga um adicional aí de não recorrente em torno aí de 25 centavos, um pouquinho mais, tá? Mas eu acredito que até o final desse ano, a HGBS consiga manter aí um resultado recorrente em torno de 1,50.
Ótimo. Agora a pergunta é MOR11, sempre tem MOR11.
MOR11 está em fase final aí de incorporação.
Ah, é aquele,
tá?
Da incorporação.
Vai ser nos últimos dias do mês, aí você vai ter essa conversão de MOR11 para RVBI, tá bom?
Ah, o Naso Porte pergunta, seria interessante entrar na oferta pública de KINEA 11, deve ser KINEA em Nova York.
KINEA High Yield, que de High Yield é mais o nome, a KINEA tem operações aí bem mais tranquilas do que a gente viu nos High Yields, tá? Como ele é para investidor qualificado, a gente não teve demanda, eu nem olhei essa emissão, tá? Para ser bem franco, eu não acompanho esse fundo, dado o público específico que ele atinge, né, que é de investidores qualificados, ok? Então, não tenho uma opinião para dar sobre a emissão dele, nem sobre o fundo.
Ótimo. O Fernando Duarte, do Banco do Brasil, pergunta sobre XPMR 11 ou Multi 3?
Olha, depende do que você quer exatamente, tá? Acho que Multiplan 3, acho que ele tem mais ganho de capital para te dar, mais total return para te dar. Naturalmente, ele tem um pouquinho mais de risco, porque o jogo dele é growth, não é renda. Então, ele tem que realmente fazer, né? A gente teve um call com a Multiplan, a Carol, a analista de shoppings, sempre me convida, do mesmo modo que eu convido ela para participar dos eventos de fundos imobiliários de shopping, né? A gente está sempre discutindo isso. E, assim, Multiplan, ela vai fazer expansões, vai subir torre corporativa, vai subir residencial também, que faz um pouco da parte do trabalho deles, que é desenvolver o entorno dos shoppings, também fizeram isso muito bem ao longo do tempo. Vide aí o próprio shopping Morumbi, que foi um exemplo claro disso, tá? O que a gente observa ali, Multiplan não deve ter um dividendo grande ao longo do tempo. Você sabe, você tem noção de quanto vai ser o dividendo dela ou não, Flávio?
Ah, é baixo, é coisa de 2% ao ano.
Então assim, o dividendo dele vai ser baixo, é investimento realmente em growth, tá?
É o que você falou, objetivo. Um é crescimento, objetivo. O outro é ganhar todo mês.
O rendimento. E XPMols, ele é menos volátil do que a própria Multiplan, tá? Então, assim, também tem que ver como que esse ativo vai conversar com a sua carteira como um todo. Você só tem renda fixa, você está ali a 95% CDI, 5% Multiplan. Ah, você já está entupido de small cap, XPML. E small cap Bitcoin, XPML, acho que ele vai ser um play mais vanilla ali para você, uma coisa mais comedida, eu diria, tá? Mas são dois bons portfólios, são dois bons veículos de investimento. Acho que você deveria fazer o exercício de olhar o todo da sua carteira, tá? Olha o todo da sua carteira e enxerga como cada um deles vai combinar com ele e também, naturalmente, seu objetivo, tá? XPMol, a gente acha que vai pagar ali uns 9% de dividendo esse ano, vai ter agora uma emissão 1,8 bi do portfólio que ele está comprando da Sim, está aumentando posição no Parque da... No Parque da Cidade, não. No Cidade de São Paulo. Está aumentando... Aí está botando um pé no Grand Plaza, em Santo André. Está comprando o Tietê Plaza Shopping, uma fração dele. Teve que pegar um pouquinho do Cuiabá, que é ruim. Teve que pegar um pouquinho do Shopping D, que também é ruim, tá? E tem mais um outro shopping que ele pegou, que esse aí é médio ali, médio para bom. Enfim, para levar o filé, teve que roer o osso, faz parte, tá? Supermodo, acho que vai pagar ali perto aí desses 9%. acho que a cotação aí busca 125, talvez até uns 130, tá? Ao longo deste ano. Mas esse primeiro semestre acho que não vai andar, por conta dessa emissão. Ele assinou o MOU. Saindo a aprovação do CAD para venda, estarei em até 60 dias que deve ter essa decisão do CAD, tá? Ou seja, até o final de maio, ele deve vir com a emissão. Veio com a emissão até a primeira fase da oferta, né? Depois vai para o período de continuar a fase pública da oferta, eu diria, né? Passa o direito de subscrição, vai à fase pública da oferta. Acho que esse fundo vai ficar de lado um tempo. Concluiu a oferta, os flipadores saíram do papel, aí que ele vai andar. XPmol seria um play para mim mais para o terceiro trimestre desse ano, tá? Posso estar enganado, é difícil acertar timing aqui, tá? Se você gosta do fundo, quer carregar, quer ter posição, monta a tua posição e carrega ele, tá? Agora, não é o nosso prime name de shopping no momento, dada essa questão de ter que comprar ativos e captar recursos para pagar, mas é um grande fundo de shopping, sem sombra de dúvidas.
Fernando, assina, por favor, a série de FIIs do nosso amigo, do Felipe, e eu acho que os dois não é para até agora, porque Multi 3 também está sofrendo com a queda do mercado. Eu tenho Multi 3 na carteira Melhores Ações para longo prazo. Se você já tem o Multi 3, continua. O XPM11, eu concordo com ele. Conforme vai fazer uma emissão, o papel para, você espera terminar a emissão.
Olha, é isso aí.
Thiago Pereira, qual sua recomendação para Vale? Minha recomendação é manter Vale e vender opções de compra. Vamos lá.
Lançamento coberto.
Lançamento coberto. O Alaerte, se eu prefiro Vale Brap, eu não gosto de Brap, é uma querelinha assim de ações da Vale. Eu acho até que Brap já tinha que ter distribuído para todo mundo. O Roberto Capelete pergunta de Goal. Goal, o problema é China. Brasil está indo bem na parte de aço, tem muito empreendimento para subir. Estados Unidos também, eu gosto de Goal. E eu manteria o papel principalmente no nível de que está. O Túlio César de Capelim, Minas Gerais. Não conheço. O Paulo NFL. NFL. Você viu, Paulo? Várias negociações essa semana na NFL. Dá uma olhada lá. Os gringos comprou bolsa na baixa, já os brasileiros compraram na alta. Os gringos estão colocando lucro no bolso. Sim, não. Os gringos começaram a comprar no final de outubro, na faixa de R$114 mil, elevaram até R$134 mil e 185 pontos em 28 de dezembro. Eles foram comprando todo dia. Não compra tudo num preço e tudo no outro. Então, eles têm um preço médio entre 112 e 134, 12 para 34 dá 22. 22, 11, 12, 12 mais 11, 23. Então, o preço médio deles é 23. Eles estão saindo, ainda estão vendendo, como você falou, acima do médio. Eu acho que essa bolsa ainda é para baixo. Esse gráfico, Paulo, de minério e Vale, eu fiz no mata-mata. Dá uma olhada no mata-mata amanhã, ou segunda, eu coloco para você. Hoje a prioridade é para o nosso amigo aqui, Fislip. Simpar e Cosan, eu não gosto, são mega endividadas, acho que não vão bem. Ana Cristina agradece a dedicatória, você merece, gratidão sempre. Quais FI, olha só. Olha só.
Olha a pergunta do BTC, né? O Hash 11 derreteu bem. Como que BTC? Pessoal, cripto é isso, é volátil, né? Volátil. Sobe pra caramba, depois cai um pouco, mas o que a gente observa de gráfico aí é tendência de alta, tá? Até a gente observa a Luiz aí, comenta muito sobre, ela tem uma visão aí positiva para o setor naturalmente, e a gente vê que cripto está subindo, então é isso.
Aproveita, compra um pouquinho. Ronaldo Dantas, boa noite, Felipe. Quais FIIs devem se beneficiar do... Tem rebalançamento amanhã?
Tem, é o FTS Russell, é isso, né? O FTSE. Tem um índice gringo que realmente ele rebalanceia amanhã, é o FTSE. Só não sei qual, são vários, né? Não lembro qual.
Não sei.
Não sei, acho que é o Russell, que é o FTSE Russell.
Não sei, mas o que tem a ver com...
Ele está comprando fundos no Brasil agora.
Ah, é?
É, ele está comprando fundos imobiliários no Brasil. Tem uns 10 fundos estão dentro desse índice já, 10 fundos, tá? E amanhã tem rebalanceamento dessa carteira internacional, então traz vol normalmente, tá? Só para exemplificar para vocês, a HGLG, que é uma das maiores posições dentro desse índice, ele no último rebalanceamento, ele estava negociando a 160, mais ou menos, ele caiu para 1,56, caiu ali uns 3%, e no dia seguinte abriu 1,63, 1,64, então assim, já está mais de 1,70. Então, é, assim, ele é bem volátil mesmo esse índice. E a última vez que rebalanceou esse índice, o IFIX negociou R$1 bilhão pela primeira vez na história. Porque o IFIX negocia, em média, 250 milhões. Só esse índice deu uma boletada de 750 milhões de reais, mais ou menos, quando ele rebalanceou. Tá, então, foi uma chacoalhada na roseira bem grande, bem significativa. E amanhã, os fundos que estão nessa carteira devem chacoalhar também. A gente tem REC-R, tem XP Malls, tem HGLG. Puta, são 10 fundos, tá? Não vou lembrar todos aqui de cabeça, não. Mas vai trazer vol, tá? Vai trazer vol.
Ótimo. Hoje uma jornalista me ligou perguntando para explicar o que, que é o índice de volatilidade. Eu expliquei. O famoso índice do medo. Porque,
o VIX?
É.
O VIX lá fora.
Eu estou achando que vão criar aqui no Brasil o VIX.
Ah, vão criar o VIX brasileiro?
É por isso que eu acho que ela veio atrás. Eu não quis perguntar muito. O Paulo NFL estranha Guararapes e a C&A dispararem e soma ficar parada igual o caranguejo. Eu também acho. Tenho Guararapes na carteira do Small Caps, tenho Soma e Arezzo também na carteira do Small Caps. O Rui Gandara pergunta do Kinea RI e do Brico 11. Em qual a portada?
Olha, eu acho que a NRI é um fundo mais maduro, num momento mais interessante. Eu preferiria a KNRI do que o BRCO, até porque eu acho que o RI da Kinea se comunica bem, tá? É, o BRCO ali, ele, a gente sabe, né? Ele quer fazer muito uma emissão, a gente está aguardando o momento dele poder emitir. A gente tem uma noção do que ele deve comprar, que deve ser o imóvel do Bresco de Osasco. Mas tem um conflito que vale muito a pena a gente entender, que é o quê? A Bresco ele tem um fundo que não é público, não é listado, tá? É um fundo privado deles que faz desenvolvimento. E o fundo de desenvolvimento vende para o fundo listado em bolsa. Então, isso já é um conflito de interesse por si só que a gente tem que analisar e tem que ter em mente. A gente não sabe se esse fundo vai vender, tá? Para o BRCO, mas sempre foi assim. A gente não sabe quais serão os termos de emissão e como isso acontecerá. Então, eu iria muito mais para o lado do KNRI. A gente tem uma previsibilidade de movimento muito maior, tá? Eu iria muito mais de KNRI. O Carlos Javier Bittencourt, ele é o único brasileiro, tá? O Flávio está aqui na página da Bresco. Ele é o único brasileiro que entrou num livro do Real Estate Titans, tá? Que são cases, se não me engano, são 10 personalidades que mais ganharam dinheiro com real estate no mundo, e ele vai entrevistar essas personalidades. E o Carlos Javier Bittencourt, que é aí o CEO aí da Bresco, é um dos entrevistados no livro, tá? É um livro que está em inglês, ele não tem traduzido para o português, você encontra na Amazon e acho que vale a pena você dar uma lida. Teve uma coisa muito legal que ele fala, que quando você vai analisar ali os ciclos, né, de mercado, você tem que analisar três ciclos em conjuntos: o imobiliário, o econômico e, no Brasil, o político. Quando esses três ciclos estão favoráveis, é o melhor momento para você fazer o desenvolvimento e novos projetos.
Como que é? Repete que eu perdi.
São três ciclos. O imobiliário, o econômico, esses são os normais, né? Sim. E, no Brasil, o político.
Político. E ele é filho de cubano, hein?
É.
Gaspar Betancourt, que veio para o Brasil em 1959,
hein? Ai, sim.
Que beleza, muito bem. Continuando, o Paulo pergunta BTGL11.
É isso aí, é o fundo de logística do BTG, acabou de sair de uma emissão, foi o fundo de tijolo que mais captou numa emissão na história, foi 1,3 bi que ele acabou captando. Inclusive, isso é uma notícia hoje que os fundos imobiliários, até essa primeira quinzena de março, já captaram 7 bilhões de reais no ano. É bastante dinheiro sendo captado, tá? E vai ter mais coisa ainda por aí. BTLG, tá? Acho que o maior problema dele era Ford, conseguiu resolver esse problema. Agora o fundo deve entrar num voo de cruzeiro. Resolveu bem, com ganho de capital e lucro. Vai alocar os recursos e deve entrar num jogo grande de reciclagem de alguns ativos, tá? A gente deve vender o Santa Luzia lá na Bahia, deve vender a fábrica da Dengo aqui na Faria Lima, tá? Tem alguns imóveis que ele deve desinvestir e aumentar a distribuição de rendimentos não recorrente, inclusive, tá? Acho que hoje o BTLG virou aí um dos maiores fundos de logística do mercado, junto com a HGLG. A gente tem preço-alvo para ele e colocamos ontem no nosso FIGUIDE nosso preço-alvo atualizado para ele.
Aí, pessoal, vamos assinar o FIGUIDE.
R$ 49,90 por mês, você vai levar um conteúdo de fundos de agro, fundos de infra, fundos imobiliários. De fundo imobiliário, a gente te entrega relatório de carteira, o relatório da carteira recomendada, emissões. Ontem a gente entregou LVBI, hoje a gente entregou TRXF e vai ter mais emissão sendo coberta. Semana passada entregamos RBRY. Então, toda semana tem conteúdo saindo. Também aproveita para observar, além das emissões, FIGUIDE, além disso, relatório semanal e também temos lives quinzenais.
Bom, então...
R$ 49,90.
Para mim já virou R$ 199,90 com tudo isso. Aqui, por favor, VGH... Esse eu não conheço, VGHF.
É, ou MXRF. São fundos diferentes, tá? O VGHF é o hedge fund da Valora, tá? Foi o primeiro hedge fund que teve no mercado. Recentemente ele incorporou o fundo MGFF da Mogno, tá? A gestora que foi vendida aí para a Valora. O que a gente observa aí, tá, do VGHF? Ele vai ficar 75% crédito e 25% de posição em ações ou fundos imobiliários, tá? Também tem exposição a algumas SPS, tá? Então, ele deve entregar aí um dividendo acima de 1% ao mês, é a minha expectativa para o VGHF. Não me surpreenderia se ele conseguisse entregar, com alguns movimentos de maior volatilidade do mercado, algo perto de 14% anualizado, tá? Não me surpreenderia. MXRF, ele é um fundo de papel, tá? 80% papel, que pode ter até 20% de permutas financeiras, tá? Permuta financeira é muito parecido com a permuta física, tá? Só que quando você tem uma permuta física numa incorporação imobiliária, o terreneiro, ele recebe ali alguns apartamentos como pagamento pelo terreno. Na permuta financeira, ele recebe uma parcela da venda dos apartamentos. MXRF, ele pode ter até 20% em permutas financeiras, tá? Onde o objetivo-alvo dele é INCC mais 13. E pós a última emissão, ele está com 8 a 9% em permutas financeiras. O restante está em caixa ou CRIs. A carteira de crédito melhorou significativamente ao longo do tempo. E esse é o fundo mais popular do mercado, tendo mais de 1 milhão de cotistas. Naturalmente, negocia com ágio e tem aí um ágio sobre o VP bem significativo. Qual deles eu compraria nesse momento? Olha, eu pensaria bastante, tá? Analisaria bem. A gente tem call para ambos, respeitado o preço teto. Quer saber? Tá lá no FIGUIDE.
Vai lá, pessoal. Agora, esse é da Capitânia, na CPTS 11.
Entrou, ó, essa eu vou dar de lambuja, hein? Entrou na carteira recomendada esse mês.
Não conta para ninguém, só vocês.
A gente está vendo ali um bom, uma alocação mais tática, tá? É, o fundo está sofrendo muito com a alavancagem dele, está sendo muito pressionado pela alavancagem, tá? Mas conseguiu melhorar um pouco este cenário, tá? E ele conseguiu melhorar como? Queda de Selic, tá? Selic caiu de modo que e o IPCA voltou a subir, de modo que ele não sofresse mais com o custo da alavancagem. Então, o fundo está numa situação mais interessante nesse momento, por conta da alavancagem, então que ele descasou o indexador para alavancar, alavancou em CDI para comprar IPCA, veio deflação e Selic subiu. Deu ruim ali, deu problema, mas já está melhorando, já está dando certo, tá? Porque a Selic está caindo, a inflação voltou a subir, então temperatura normal de pressão, está dando tudo certo aí para o fundo. Além disso, comprou bastante dos CRIs do XPPR, que deve ser liquidado, vai ter uma GE para votar sobre a proposta de venda dos ativos, tá? Inclusive, saiu notícia pública no último relatório gerencial do XPPR. Em contrapartida, se for vendido e tiver alienação dos ativos, o detentor do CRI, no caso a Capitânia, ganha multa de pré-pagamento. Bota aí uns 2, 3% de multa de pré-pagamento, um caminhão de dinheiro. Além disso, ele tem alguns fundos que serão também liquidados, porque o CPTS é 70% papel e 30% fundos de tijolo. Dentre esses fundos de tijolo, ele tem SPVJ, que está sendo comprado agora pelo HGRU. Também tem MINT.
Mas
também...
é um fundo de fundos?
Não, ele tem um mandato misto. Híbrido, né? Onde ele carrega 70% de papel, dívida, e 30% em fundo de tijolo. Ah, tá?
Mas fundo de tijolo que ele compra no mercado dele, não.
É, basicamente ele ancora as emissões, ele faz o seed money, tá? E são fundos pouco líquidos, né? E aí, a exemplo do SPVJ. E aí o HGRU vai comprar e destrava valor. Tem o LASC, que deve ser liquidado em algum momento, destrava valor. Tem o MINT, que vai ser vendido, destrava valor. Então, assim, acho que ele vai ter alguns eventos que vão destravar valor nesse fundo. Não me surpreenderia dele pagando em alguns momentos, tá? Algo perto aí de 8, 9, até 10 centavos por cota, tá? Acho que 9 centavos ali é fair, ele consegue pagar 9 centavos por cota. 10 centavos deve pagar com não recorrente alguns ganhos pontuais, tá? Depois de tanto sofrimento, está vindo um momento de alegria para o CPTS.
Ótimo. O Felipe, ou melhor, o Paulo NFL pergunta, eu estou com 20 mil, coloque em fundo em ações. Eu vou responder, ações está por baixo, fique em fundo imobiliário agora em março, provavelmente abril, ganha lá seus 0,5, 0,70 ao mês. Quando eu chegar aqui, em algum programa eu falava, é para voltar a comprar ações, você vai lá e...
E, ó, nossa carteira de FII está pagando 0,80 para mais. Porra! Viu? Então, ó, isento, 0,80 isento, é 9,5 analisado, pensa com carinho.
Vou vender todas as minhas ações amanhã para colocar o The One Hit Man. Cheguei a tempo de ver ao vivo, poderia analisar dados da Vivid. Vou analisar para você, conhecida também como Telecom, como Vivo Telecom. O que, que acontece? Ela andou bem, a gente recomendou, colocou na carteira quando estava 41, no ano passado está 53, pagou R$2 de dividendo nos últimos 12 meses, subiu 37%. Ela é negociada num PL alto de 18, num EV/EBITDA de 5,70, que é um dos maiores EV/EBITDAs recentes dela. Eu acho, o pessoal que comprou lá atrás, eu falei, segura, pega dividendos, mas não compra a lei. Se você não tem nada de Vivo em carteira, espera ceder um pouco, porque eu acho que está um pouco alto demais. O Antônio Egui, fundo
Viur,
Viur
tá das todo Viurvas. Mundo me perguntando desse fundo, vamos
Qual
lá.
Qual que é Viur?
É o fundo de renda urbana da Vinci, tá? O que aconteceu lá? Ah, tinha uma alocação para a Lebiscuit, tá? É um locatário delicado, a gente já falou dele aqui há um tempo atrás. É, esse Lebesgue, ele fazia uma sublocação para alguns inquilinos dele, no espaço que ele tinha. E aí teve uma mudança nessa dinâmica, o contrato ficou típico, o rendimento, o aluguel desse cara caiu e isso impactou dividendos. Além disso, o fundo tinha uma obrigação de pagar a alavancagem, a amortização da alavancagem que ele contraiu para esse ano. Quem que era o detentor do CRI? Kinea. Qual que é o CRI? CRI Ânima. Tá? Ele tinha que pagar ali o valor do CRI e ele não tinha recurso em caixa. Ele também não conseguiria emitir, tampouco conseguiria vender ativos, porque ele entende que não é a hora de vender ainda os imóveis que ele possui no fundo. Então, o que ele fez? Kinea, vamos rolar essa amortização? Vamos empurrar ela mais para frente? E eu só continuo te pagando juros? E a Kinea falou, tá bom, beleza, mas eu vou subir a taxa. Era 5 ponto alguma coisa, vai virar 6.1. E a Vino falou, a Vinte falou, ó, ok, né, tá bom, né? Vamos nessa. E aí, quando você pega o valor da dívida e traz aí a valor presente... aumentou mais ou menos R$1 milhão aí na dívida, tá? O passivo do fundo, então, aumentou um pouco, porque aumentou a taxa, o custo da dívida, e não vai começar a amortização dela. Então, você aumenta um pouco aí o valor da dívida, tá? É isso. Então, renegociação de um locatário específico e alongou, né, o calendário de amortização da alavancagem do fundo, tá? Basicamente é isso. É, a cotação caiu, o fundo desabou. Lebesgue, ele está como devedor em outros fundos também e é uma carteira de crédito assim, um pouco delicada, tá? Tem lá no BTCI, que a gente já recomendou também por um tempo por aqui, ganhamos um bom dinheiro com esse fundo, tá? Mas o momento não está lá. E Viur está R$ 7,08. Ele ainda tem uma obrigação de uns R$ 10 milhões para esse ano, que ele ainda não informou o que ele vai fazer, tá? É, não tem caixa para pagar isso, não. Vamos dar uma olhada aí.
E eu achando que o Lebesgue era uma nova rede de pão francês aqui em São Paulo. E uma loja de departamento da Bahia. Quer dizer, tá vendo? O nome engana totalmente, né?
Lebesgue. Engana bem.
Vai ver um francês que morava na Bahia abriu lá atrás. Gari 11.
Pô, a gente gosta desse fundo, entrou no FIGAID também, colocamos lá o preço para ele, tá? Cara, a gente acha que o Gari ele vai ter uma dinâmica interessante nesse momento, deve pagar bons rendimentos e vai vender ativos para subir essa distribuição, tá? Ele tem um portfólio já maduro para fazer algumas vendas. A gente acha que é interessante. A gente bateu na emissão, a gente acha que a emissão teve uma comunicação um pouco errônea, essa última emissão do fundo, mas a gente entende que, no geral, o fundo melhorou. Virou um fundo híbrido, não é mais um logístico, tá? Então, agora ele é um fundo que vai ser metade renda urbana, metade logístico, virou um fundo híbrido, ok?
Ok. O The One Hitment pergunta do Iridium, se é R$ 75 está interessante.
75 pratas o Iridium, deixa eu dar... Olha, a gente acha que o pior ali já foi, tá? A gente até acompanhou ali o call que o gestor fez, Iridium Day, né? O mercado bateu muito no fundo por conta da questão do XPPR. Só para contextualizar aqui, o fundo tem uma participação relevante ali no XPPR, tá? É pouco mais de 1% do patrimônio dele. E aí ele tomaria um prejuízo considerável se o fundo fosse liquidado ali perto dos R$ 30. Mas isso daria aí meio mês de dividendo, tá? Você imagina que ele está distribuindo 75 centavos... O impacto que o prejuízo transita... Vamos lembrar que o fundo imobiliário ele distribui o que transita pelo caixa, tá? Então, se uma dívida transitar pelo caixa, um prejuízo, né? Ele vai afetar a distribuição. Então, no pior cenário, afeta um mês de distribuição do Iridium e depois volta a subir. E o mercado socou bem essa cota, que eu acho que é um exagero. E aí, o que eu penso a respeito, tá? Olha, eu acho que é disso para cima, tá? Acho que Iridium não deve sofrer muito mais do que isso. Nesse preço, eu acho que começa a ficar um pouco mais atrativo. e olharia para ele, tá? Eu realmente olharia para ele. Às vezes o mercado voltando, subindo, ele consegue negociar algumas posições melhor, vai destravando valor, vai gerando valor. Acho que é um fundo que pode ser interessante, tá? Acho que vale a pena manter aí no radar, sem sombra de dúvidas.
O Ricardo Soares, BT... LG11, HGBL11, eu acho que já teve uma parecida.
Essa é o HG, deve ser o HGBS, tá? São fundos diferentes, você tá perguntando o que eu prefiro comer, churrasco ou sushi? Eu gosto dos dois, tá? Então, acho que os dois combinam bem aí na sua carteira, tá? São fundos complementares com forças sinérgicas.
Ótimo. O Jader Peixoto pergunta se a Cine 3 vai distribuir dividendos. Talvez, se ela não for usar o dinheiro, faz sentido.
Eu acho que assim, ela está num processo de redução da companhia, de amortização dela, tá? De devolver o capital investido.
Exatamente.
Inclusive, ela fez isso quando ainda tinha o nome CCP e vendeu lá o 6B de ativo para Brookfield, tá bom? Então, é isso. Eu acho que essa venda foi muito boa. Foi boa para o XP Malls também, mas foi incrivelmente boa para Sim. Incrivelmente boa para Sim. A ação subiu muito, ainda tem bastante ativo para vender ainda, tá? Ele tem algumas lajes ruins na Chácara Santo Antônio ali, mas ele tem duas lajes muito boas. Ele tem 10 mil metros quadrados na Torre D e E do Complexo JK, onde fica o Shopping JK Iguatemi. Aquela laje corporativa lá não vale menos de R$40 mil o metro quadrado, tá? Não vale menos de R$40 mil o metro quadrado. Então, você bota aí 400 milhões. Ele ainda tem um pouco de cidade de São Paulo, tem um pouco de Tietê Plaza, tem um pouco de Grand Plaza. Então, assim, ele tem ainda bons ativos para vender, embora posições menores ele ainda tem. Vale lembrar que ele não vendeu 100% da posição dos principais shoppings dele para XP. Ele ainda vai ficar com uma participação ainda que pequena. E ele tem também o Leblon Corporate, que é um prédio bem interessante lá no Rio, tá? Então, assim, acho que essa Selic de 9, ele consegue vender bem, e aí vai sobrar para ele a Shukri Zaidan. E aí, Shukri Zaidan é com uma Selic de 9, um PIB de 2, ou melhor do que isso, uma Selic mais baixa ainda e um PIB maior, tá? E aí, acho que ele consegue vender bem e aí encerra o ciclo dele, né? Eu acho que é isso, mas assim... É um fundo interessante, sem sombra de dúvidas, aliás, é uma empresa interessante que ainda tem valor. Uma que está passando um caminho semelhante é a HBRE3, tá? Que é a parte corp da Helbor, tá?
Sim.
Então, ali, só que ali é mais delicado. Ali você tem um endividamento de 1,3 bi, com caixa de 150 milhões, ativos piores, tem que olhar como está a dívida curta dela, que eu não olhei, tá? Mas tem um portfólio para ser negociado, para ser vendido, valor de firma é mais de 1 bi, e negocia hoje a 300 milhões de valor de mercado. Então, assim...
É que por causa da dívida.
É porque a dívida é grande, o caixa é pequeno e pode ter obrigação de curto prazo. Então, assim, exige cuidado, mas pode ser interessante, tem que dar uma olhada melhor nisso daí.
O Edilson Vieira pergunta para mim de AR3... Eu já comentei aqui algumas vezes, a companhia exagerou na estrutura, receita um terço do que esperava e não dá lucro. O Robson Teixeira, Alus 3, até maio vale a pena esperar? Eu queria saber por que até maio.
Não sei, aí tem que ver assim, de novo, igual eu comentei, né? A analista de SA é a Carol, eu estava lá no Alus Day também, foi bem legal, inclusive, a Alus está caindo no ano 5%, que é pouco, nada, né? Para uma ação tão volátil quanto. No último ano, né? Nos últimos 12 meses, ela subiu 38,42%, uma alta bem significativa, tá? A Carol, acho que ela tem o preço-alvo ali perto de 30, tá? Ela acho que ainda sobe aí mais uns 20, 30, uns 25, 30% aí na... Aliás, 20%, né? Para dar os R$30 ali, o alvo dela é ali perto de 30. Então, assim, ainda tem mais uma pernada de alta, né? Mas o papel tá de lado já, tá um pouquinho de lado. Não sei. Você acha que vale a pena tomar vol? Agora, uma pergunta sincera, Flavião. Sabendo que as ações têm muito mais volatilidade, né? Sabendo aí também que você não vai ter um dividendo para suavizar o carrego. E você tem um upside ali de 20%, talvez um pouquinho mais de 20%, mas não muito mais do que isso. E também olhando o universo de ações, particularmente, tá, uma opinião minha pessoal aqui, eu não colocaria uma ação no meu portfólio para ganhar 20% nesse momento, tá? É. Você tem vários isentos com potencial de retorno expressivo, você tem ativos livres de risco, você pode acionar na sua carteira e segurar um pouco a vol dela, e você também tem fundos que talvez possam dar um pouquinho mais de retorno. Enfim, você tem uma ações que podem se valorizar muito mais.
É, tudo depende da carteira da pessoa. Então, ele tem que olhar, por exemplo, a Aulos 3 entrou na carteira faz 2 anos. Rendeu horrores. Eu já estou no gatilho para sair. Só que eu vou esperar o... Ver se tem 2 anos aí.
2 anos não tem, mas a gente vai puxar aqui, ó. Mais ou menos em...
Não, foi...
Não, ó, pega aqui, ó. Em março...
Deixa eu ver aqui.
Tá? Aulos... Em março, ó, 18 de março de 22, ela estava R$20. Agora está R$25. Ela teve uma boa valorização.
Ó, eu fiz o um negócio aqui. Na faixa dos R$18 em junho.
R$18
para 24 dá
6,50. 50%, não, 30% para mais aí do seu call.
Eu já tô com
um belíssimo retorno.
Eu já tô com o dedo no gatilho esperando, mas por enquanto fico parado lá esperando. Por quê? Porque a demanda por shopping, por fundo de shopping e tem uma coisa muito interessante, a Alliance, ela foi rápida e ela vendeu muita coisa para fundo imobiliário.
Sim.
E o que aconteceu? A Iguatemi e a Multiplan não fazem isso. Então o que acontece? Se um fundo imobiliário que quer um shopping razoável, não pode ir na Multiplan nem na Iguatemi. Quem que sobra?
Alos.
O que a Alus é? É a soma de Sonae, Alliance e BR Malls.
Sem dúvida.
Então, o mercado falou, quem que vai se beneficiar? A Alus, porque ninguém fica lá desesperado que não tem shopping para comprar e não quer pegar shopping do zero, vai na Alus. O que a Alus faz? Vende shopping andando, pega o dinheiro, distribui uma parte em dividendos, a outra parte ela pega um shopping que tá andando bem, mas não vai ser vendido, amplia o shopping, faz mais dinheiro, valoriza aquele shopping e uma hora vende. Porque eles não precisam ficar com aquele monte de shopping. A Multiplan não vende shopping. O Iguatemi não vende shopping.
Tá vendendo uma coisinha outra, bem pouquinho. Tá? Vendeu.
Mas é participação, muito. Não é pequenininha. É, participação. Mas vender coisas grandes, o único que vende são eles. O que mais? Pergunta, CEMIG vale a pena agora? Não vale? Flávio Muniz, excelente fechamento, parabéns. SAP4 é compra, o que esperar? Sim, é compra, vamos aguardar. Já deu 1 hora, a gente tem que parar, senão o pessoal do vídeo mata a gente. Pessoal, muito obrigado. Felipe deu de novo um show, ele sabe tudo do setor, é incrível. Assinem, vamos lá, FII, vai lá, antes de você ver o Jornal Nacional, antes de você ir para a Netflix, vai lá, entra no site da Levante, FII, compram para você, dá uma assinatura para o teu irmão, para tua cunhada de presente, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.
Tchau, pessoal, até a próxima.